Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode concluir segundo turno de votação da reforma da Previdência nesta semana.
Comissão debate privatizações de empresas públicas.
Partilha de recursos excedentes do pré-sal para estados e municípios será votada nesta terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto da sessão onerosa, que trata da partilha de recursos do pré-sal para estados e municípios, deverá ser votado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário do Senado.
Apesar do acordo firmado na Câmara dos Deputados, governadores do Nordeste reclamam da perda de recursos com rateio baseado na Lei Candir. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Pela proposta da chamada sessão onerosa, os municípios ficarão com 15% do leilão do excedente do pré-sal e os estados com o mesmo percentual. Mas os deputados definiram que 10% dos recursos para os governadores serão repassados pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados e 5% pela Lei Candir e Fundo de Exportação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, argumentou que essa mudança vai favorecer estados mais ricos.
Não era o que nós gostaríamos. Nós defendemos que esse recurso fosse todo repartido utilizando o critério do FPE, porque isso aumentou o recurso de 10 estados e fez 17 perderem recursos, principalmente os estados mais pobres.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o projeto será aprovado sem mudanças para garantir o repasse já no final do ano.
Essa proposta é a proposta que mais dialoga com o entendimento dos governadores. Nesse momento, eu acho que não há mais possibilidade de mudança, porque se houver uma mudança substancial aqui, ela volta para a Câmara dos Deputados, o que ninguém quer.
O leilão do pré-sal, previsto para novembro, deverá render 106 bilhões de reais. Desse montante, os estados ficarão com 11 bilhões e os municípios com o mesmo valor.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a aprovação de uma reforma tributária que estimule a retomada do crescimento econômico com medidas justas e sustentáveis, onde quem ganha mais pagaria mais e quem recebe menos pagaria menos.
De acordo com ele, a oposição apoia iniciativas que preveem o aumento de impostos sobre a renda e o patrimônio, diminuindo de forma equivalente a tributação sobre o consumo.
Ele citou a proposta apresentada na Câmara dos Deputados pelos partidos de oposição, que, entre outros pontos, aumenta a incidência do IPVA sobre bens de luxo, como aeronaves, por exemplo, cria o imposto sobre grandes fortunas e a cobrança de tributos sobre as grandes heranças, como é no modelo americano.
Ela se preocupa ainda com aspectos fundamentais para a nossa nação, como o desenvolvimento sustentável, a proteção à saúde, o financiamento da educação, a preservação da seguridade social e o restabelecimento do Pacto Federativo e a simplificação na eficiência tributária do nosso país.
O vice-líder do governo quer condicionar as buscas e apreensões dentro do Congresso Nacional à decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal.
A proposta do senador Chico Rodrigues também exige a maioria do STF para medidas cautelares penais contra autoridades. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma proposta de emenda à Constituição quer exigir o voto da maioria do Supremo Tribunal Federal para as operações de busca e apreensão em instituições como Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Procuradoria-Geral da República. O autor é o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, que afirmou em sua justificativa que a harmonia entre poderes se mostrou prejudicada em episódios como a busca e apreensão feita em setembro no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
Uma decisão colegiada, eu acho que é o mais justo. Não pode ser tomada uma decisão, como recentemente aconteceu aqui no Senado, uma decisão monocrática por algum membro isoladamente do Supremo Tribunal Federal ou de outro Tribunal Superior.
A proposta também limita ao voto da maioria do Supremo as medidas cautelares e outras decisões de natureza penal contra o presidente da República e o vice-presidente, membros do Congresso Nacional, Procurador-Geral da República e os próprios ministros do STF. A matéria será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda designação de relator.
O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, alertou que o combate à corrupção pode ser duramente ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos que devem ocorrer até o final do ano.
Entre as ações que estarão na pauta do Supremo, Álvaro Dias citou a que questiona o entendimento atual da Corte de que é legal o início do cumprimento da pena de prisão antes mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Ele chamou atenção para o fato de que, se houver alteração nesse posicionamento, não serão apenas os chamados criminosos do colarinho branco os beneficiados.
São estupradores, são sequestradores, narcotraficantes, assassinos de toda a natureza, assaltantes de toda espécie, poderão ser beneficiados. No grande saidão, porque seriam, segundo o prognóstico, cerca de 170 mil beneficiados se houver alteração de entendimento da parte do Supremo Tribunal Federal.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje os impactos das privatizações no país.
Sindicalistas criticaram iniciativas de privatizar empresas públicas que ainda geram lucros. Reportagem de José Odeveza.
O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou em agosto deste ano que pretende privatizar 17 empresas públicas. Dessas, 8 já estavam no programa de privatização e 9 foram incluídas. Entre as novas estão os Correios, o Serpro e a Telebrás. Sindicalistas alegaram aos senadores da Comissão de Direitos Humanos não existir necessidade de privatização para empresas que ainda geram lucros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, teme que as privatizações atinjam políticas sociais básicas como saúde, segurança e educação.
O governo diz que, se puder, eles privatizam tudo. Isso é o termo que eu tenho ouvido. Não, vão privatizar tudo, não fica nada. Aí eu pergunto sempre, vão privatizar a saúde? Quem é que pode pagar plano de saúde? 90% do povo brasileiro não pode. Vão privatizar a segurança? Como é que vai ser daí? Milícia privada, para quem puder pagar? Vão privatizar a educação? Como é que a nossa moçada, que graças à política de cota, a gente já pode ver hoje negros e índios, brancos e pobres, com acesso à universidade.
O Senado entra hoje na semana decisiva para a votação final da reforma da Previdência no Congresso. Isso porque faltam apenas 2 sessões de discussão previstas, conforme as regras do regimento, para que a proposta possa ser votada em segundo turno.
Caso os senadores concluam as discussões na terça e quarta-feiras, a votação pode ocorrer logo em seguida. O principal ponto da reforma em discussão no Congresso é uma fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, extinguindo o critério por tempo de contribuição.
O texto também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, eleva alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os trabalhadores em atividade.
A reforma foi aprovada em primeiro turno no início de outubro, com 56 votos favoráveis e 19 contrários. São necessários pelo menos 49 votos para aprovação da proposta.
Um projeto que destina recursos das loterias para a área de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira.
Se aprovada, a proposta vai dar à saúde um reforço de 140 milhões de reais por ano. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, o texto destina 1% da arrecadação das loterias para a saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que significa um reforço de mais de 140 milhões de reais todos os anos. Depois da CAS, o texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. E entre os 19 itens da pauta da CAS, ainda está o projeto que permite o saque do FGTS para a compra de um segundo imóvel. Para o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, também a correção justa do fundo deve ser incluída na proposta.
É um patrimônio do trabalhador. Os rendimentos desse fundo de garantia por tempo de serviço são inferiores àquilo que a poupança oferece para o poupador da poupança. Em outras palavras, existe uma apropriação indevida do poder público em relação ao patrimônio do trabalhador.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.